Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. A Epístola aos Tessalonicenses foi a primeira epístola que Paulo escreveu e a que escreveu durante a segunda viagem missionária que ele fez. Depois de ele ter visitado Tessalonica na segunda viagem, ele então foi um pouco mais para o sul, foi para Coríntios, e então daí ele mandou Timóteo para ficar em Tessalónica, para ver como os irmãos estavam andando. E quando Timóteo voltou, de acordo com o que Timóteo lhe disse acerca do que se passava com os irmãos em Tessalónica, fez com que ele escrevesse aos tessalonicenses para os encorajar, para lhes dar forças durante as aflições e perseguições, assim como corrigir certos entendimentos que eles tinham. Com licença. Perdão. Corrigir certos entendimentos que eles tinham acerca da segunda vinda de Cristo. Outros pontos adicionais que ele também falou nesta primeira carta aos tessalonicenses foi para os encorajar a manterem-se puros moralmente e para não serem preguiçosos espiritualmente. No primeiro capítulo da carta dos tessalonicenses, Paulo dá graças a Deus por eles, pois eles estão imitando a Paulo e a Jesus Cristo e tornaram-se um exemplo de como se converterem, deixando assim um exemplo a outros povos e outras pessoas, e convertendo-se assim, deixando os ídolos e virando-se para Deus. No segundo capítulo, Paulo então explica que a estadia dele em Tessalónica não tinha sido infrutífera, pois embora tivessem sido maltratados e ultrajados, tiveram coragem de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Esse ensinamento que Paulo teve, embora ele, como eu disse, tivesse sido maltratado e tivesse sido apedrejado e tivesse sido várias tribulações e aflições que teve, esse ensinamento de Paulo, que ele deu do Evangelho do Reino de Deus, não foi originado por algum erro doutrinal, nem de alguma impureza ou deceção, como Paulo explicou, mas foi porque Paulo foi aprovado, ou isto é, foi examinado por Deus e foi chamado e escolhido para o ministério. E por isso é que Paulo estava a proclamar o Evangelho do Reino de Deus, porque foi chamado, escolhido e instruído por Deus para fazer esta proclamação. E por isso, a responsabilidade do ministério é, além de outras, é de ser aprovado por Deus e não por homens. E nós temos que provar isso pela nossa maneira de viver. Foi aqui onde paramos no sermão, no estudo prévio, há cerca de um mês atrás, onde paramos neste segundo capítulo, versículo 4, do Tessalonicenses. E hoje continuamos, então, no quinto versículo. E vamos então ler, então, o versículo 5, diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, isto é, lisonjeiras, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, isto é, intuitos com cobiça. Deus disto é testemunha. E aqui ele demonstra, está a demonstrar a sua sinceridade. Ele provavelmente estava a ser questionado por certas pessoas acerca da sinceridade dele. E por isso ele está a dizer: eu não estou aqui com linguagem de bajulação, linguagem lisonjeira, linguagem para, digamos assim, em termo que se usa hoje em dia, talvez, de engraxar alguma pessoa. Não estou a nada para fazer isso. Não estou aqui para tentar agradar alguém. Por isso não estou a usar palavras para, para lisonjeiras ou com qualquer intuito de ganância ou de cobiça. Não estou aqui por causa do dinheiro. Não estou aqui para receber dinheiro. Como vemos, como sabemos, ele esteve em Salónica por 3 sábados. E vejam aqui como ele trabalhou. E trabalhou não só em várias áreas, ele trabalhou para ganhar o seu próprio dinheiro e não estava sempre a pôr pressão às igrejas para o ajudar, embora certas igrejas o ajudavam. Mas vejamos aqui um exemplo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 16. Onde diz assim: porque até para Tessalonica mandaste, não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Isto está a falar ele aos filipenses, que os filipenses ajudaram o Paulo, até mandaram assistência a ele, mais do que uma vez, até mesmo a Tessalónica, para ele poder fazer a obra. Por isso, Paulo trabalhou, mas também recebeu ajuda de outras igrejas para fazer a obra. Vejamos outro exemplo aqui, no primeiro livro de Tessalonicenses, versículo 9, onde estávamos a ler aqui no versículo 5, vejamos agora aqui no versículo 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele estava a trabalhar, provavelmente a fazer tendas, como era a sua profissão, e fazia isso, ajudava isso a fazer isso quando tivesse necessidade. Vejam também no segundo livro dos Tessalonicenses, versículo 3, perdão, segundo livro dos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. 3, 8. Diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de dia e noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Por isso, ele, a obra do Evangelho que ele pregou aos Tessalonicenses, não usou os dízimos dos irmãos dos Tessalonicenses para fazer essa obra. Ele trabalhou dia e noite para não pôr pressão aos irmãos em Tessalónica. Sim, era justo, era legal deles, dos apóstolos, dos ministros, é legal receberem dízimos, é o que é instruído na Bíblia, e gosto de aproveitar a oportunidade aqui de vos recomendar a ouvirem o sermão que dei há uns meses atrás acerca dos dízimos. Mas para, neste caso, foi mais conveniente não usar os dízimos deles para os não ofender. Por isso eu não estava a usar os dízimos dos Tessalonicenses e assim não estava a ofendê-los. Isso é com a intenção de que ele estava a dizer a eles, para não pensarem que ele estava a pregar a eles só pelo dinheiro. Por isso mesmo até estava disposto a trabalhar quando fosse necessário. E isso é um exemplo para eles, porque há certos alguns dos Tessalonicenses, como veremos daqui a um pouco mais tarde noutro capítulo, quando chegarmos lá para estudar isso, alguns deles tinham parado de trabalhar esperando pela vinda de Jesus Cristo. E por isso ele estava a dar um exemplo a eles, trabalhando de dia e noite. E por isso isto demonstra outra coisa. Demonstra o amor e o cuidado de Paulo para com os irmãos, o amor e cuidado que nós, como ministros, temos que ter para com os irmãos também, igualmente. Então, continuemos aqui no versículo 6 e 7. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Sim, não estávamos a usar isto como oportunidade de nos pormos numa posição de autoridade, de ter glória de vós e de mostrar, bem, somos as pessoas em controle aqui, somos machos, somos em controle, e por isso vocês têm que me respeitar, porque sou ministro. Não, nada disso. Diz assim também, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Sim, nem de ninguém, não estamos aqui para ter glória, para sermos grandes, gloriosos, estamos aqui para servir a Deus, e quando servimos a Deus, estamos a servir a vós ao mesmo tempo. É a razão porque estamos a servir. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Sim, podíamos exigir o dízimo de vós para a nossa sobrevivência. Todavia nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Qual ama, qual, tal qual como a mãe que dá de mamar ao bebê, que acaricia os bebezinhos quando são pequeninos, esta mãe que dá de mamar com carinho aos seus próprios filhos, nós fizemos como se fôssemos carinhosos da mesma maneira para vos dar o alimento espiritual, que é a razão do ministério para vos ajudar como irmãos. Por isso, hoje, na Igreja de Deus, o ministério de tempo inteiro são pagos centralmente para também ajudar a entender aos irmãos das várias áreas que não estão a tentar agradar uma ou outra pessoa, pois às vezes as pessoas são todas humanas, todos nós somos humanos, e, por exemplo, se uma pessoa tivesse a fazer a obra num local, sujeito a receber o dízimo desse local, às vezes podia haver uma tendência na consciência ou subconsciência de tentar agradar essa pessoa que estava a dar um dízimo para ajudar a obra. Por isso, na Igreja de Deus, o ministério de tempo inteiro, hoje em dia, são pagos numa conta central, e assim não há esta possibilidade, ou esta possibilidade de haver este pensamento, ou esta coisa na consciência de que há um certo respeito por um homem ou por outro. Estou a dizer isto de uma maneira carnal, de uma maneira como seres pessoas, porque espiritualmente, na verdade, não deve ser assim. Mas estamos a dizer porque as pessoas são humanas e, para evitar isso, faz isso dessa maneira. Continuando então a ler no versículo 7 a 9. Já lemos versículo 7, versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Pois, como disse, estava carinhoso para com eles, como uma ama, como uma mãe que dá de mamar, carinho aos filhos. E assim, querendo-vos muito, isto é, tendo grande carinho para convosco, grande cuidado para convosco, grande querer para convosco, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus. Sim, estamos prontos a não somente proclamar a boa nova do Reino de Deus, mas igualmente a própria vida. estamos prontos a dar-vos a própria vida. Por isso vos tornaste muito amados de nós. Como vemos, Paulo foi muito gentil com os tessalonicenses. Não estava a usar a autoridade desnecessariamente. E por isso vê-se aqui o carinho que ele tinha. Não só usou o exemplo do carinho de uma mãe, mas também usou o exemplo do carinho de um pai. Vejam aqui no versículo 11. E sabeis ainda que, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, etc. Por isso, está aqui a falar do carinho, não só do carinho de uma mãe, mas também do carinho de um pai. Com licença. Continuando então, a ver no versículo 9, diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Por isso está aqui a falar no plural. Diz aqui, irmãos, diz assim, de como de não vivermos, nós vivermos, diz assim também, vos proclamamos, nós vos proclamamos. Isto é, está a falar no plural, isto é Paulo, Timóteo e Silas. Estão a proclamar o Evangelho de Deus. É um ponto interessante aqui também, nesta frase aqui, proclamamos o Evangelho de Deus. É importante ver que aqui neste sítio, a palavra no grego está a palavra de proclamação e a palavra de evangelizar. Porque no grego a palavra proclamar é a palavra grega kerusso e a palavra evangelho, que quer dizer boa nova, evangelion, também está escrita aqui. Por isso, temos aqui o ato de evangelizar. Por isso, geralmente, muitas vezes, em grego só usa, estamos a evangelizar, a dar o evangelho, a dar a boa nova. Mas aqui usa as duas palavras, não só dar a boa nova, mas a proclamar a boa nova. Outro ponto importante é compreendermos que está a falar do evangelho de Deus, o ato de evangelizar, o evangelho de Deus. Isto é importante compreendermos isto, queridos irmãos, porque no mundo hoje em dia, no mundo cristão à nossa volta hoje em dia, quando estão a falar acerca do ato de evangelizar, geralmente as pessoas entendem, digamos assim, subconscientemente, entendem que é a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. Tomem atenção com cuidado às palavras que eu disse. No mundo hoje em dia, o ato de evangelizar é de dar a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. É de ser uma testemunha de uma transformação que ocorre dentro do ser humano por causa da ressurreição de Cristo, e por isso as pessoas cristãs, nesta cristandade à nossa volta, dizem que esta que já iniciou a nossa própria ressurreição. Queridos irmãos, é preciso tomar conta que o que eu acabei de dizer não é o Evangelho de Deus. Estão a compreender o que eu disse? Vejamos o que é o Evangelho de Deus. Primeiro, em Marcos, capítulo 1, é importante compreendermos o que é o Evangelho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, E depois, no versículo 14, diz assim, depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Isso é o que está escrito na versão Almeida, Revista e Atualizada. Mas se lerem na versão Revista e Corrigida, ou na versão Corrigida e Fiel, diz assim, pregando o Evangelho do Reino de Deus. No original, no grego, também diz, pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Deus é o Evangelho do Reino de Deus. E esse foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou. É preciso compreendermos isto. O Evangelho que Jesus Cristo pregou não foi simplesmente a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. Sim, a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo é uma parte do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Mas é só uma parte, não é tudo. Por isso, o Evangelho do Reino de Deus é mais do que simplesmente a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. Vejam também, se faz favor comigo, em Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Está a falar aqui de Cristo. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho. Queridos irmãos, aqui está, entre parênteses, lembra-se que há pouco eu estava a dizer, a falar de proclamar o Evangelho, e eu disse que há duas palavras aí, proclamar o Evangelho em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, usa duas palavras, cruza e evangelho. Aqui, neste caso, que eu anuncio o Evangelho, é simplesmente só uma palavra, é Evangelho, não tem a palavra cruza, de proclamar. Por isso, este termo, anunciar o Evangelho, é só Evangelho, em grego. Mas, continuando, é necessário que eu esteja a evangelizar, digamos assim, ou anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Também às outras cidades, disse Cristo, pois para isso é que fui enviado. Para isso é que fui enviado. A palavra enviado vem do grego apostelo, onde se tem a palavra apóstolo. Para isso é que fui enviado, por isso é que sou um apóstolo, por isso foi a minha razão de que vim, de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. E no versículo 44 diz assim, e pregava, então está aqui a palavra grega, cruço, pregava, proclamava nas sinagogas da Judeia. Por isso, ele anunciou o Evangelho, evangelizou, o Evangelho do Reino de Deus, e depois pregava, proclamava esse Evangelho. A razão de Cristo vir, a razão porque ele veio, foi para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E é importante, está claro, que saibamos bem, compreendamos bem o que é o Reino de Deus. Porque, ao fim de contas, é o que temos que buscar primeiro. O Reino de Deus e como? A sua justiça. Através da justiça de Deus. E a justiça de Deus nos é exemplificada, é o caminho, porque é Cristo. Cristo é o exemplo que nos dá o caminho para atingirmos a justiça de Deus, porque através de atingirmos essa justiça de Deus, é a maneira, é o caminho de buscarmos o Reino de Deus. E por isso, Jesus Cristo proclamou, foi a razão porque ele veio, foi para proclamar o reino de Deus. E por isso, não é só como a cristandade hoje em dia simplesmente se refere, que dizem que é a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo. É muito mais que isso, queridos irmãos. É importante que compreendamos que Paulo aqui, no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, está a dizer que vos proclamamos o Evangelho de Deus. Mas fez isso de dia e de noite, trabalhando, não vivendo à custa de nenhum de vós. Fez isso não vivendo à custa de nenhum de vós. É como, por exemplo, este Evangelho, esta proclamação destes estudos bíblicos, destes sermões que estou a dar aqui, não foi originado à custa de nenhum de vós. Estamos a fazer aqui com a ajuda ou do meu próprio trabalho ou de outros irmãos que estão a oferecer, mas não é de nenhum de vós. Diz assim, recebeste de graça e de graça dás. Estamos a dar esta proclamação do Evangelho do Reino de Deus a vós de graça. Por isso podem pedir os nossos livros que traduzimos em português acerca do Evangelho do Reino de Deus, acerca de como o caminho para a vida eterna, como transformando a vossa vida. Podem pedir estes livros de graça, porque de graça recebemos, de graça damos. Não estamos a fazer isto à custa de vós. Estamos a fazer isto porque é a obra de Deus. Estamos aqui porque queremos servir a Deus. E quando servimos a Deus, estamos a servir a vós. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Se vocês e Deus próprio são testemunhas, diz Paulo aqui, da maneira como eu estou a conduzir, da maneira que eu vivo, da maneira que eu estou a pregar para vós, que estou a pregar de uma maneira justa para vós, a palavra de Deus, vejam os frutos. Estou a pregar isto de uma maneira com cuidado, com piedade para convosco e para com Deus, de uma maneira irrepreensível. E por isso procedemos em relação a vós, desta maneira, a vós que acreditam em Deus e no Evangelho do Reino de Deus. E sabeis, versículo 11, ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Vemos aqui três ações de um pai. Três ações de um pai. Primeiro, exortamos. Exortamos vem do grego paraclio. Paraclio é palavra semelhante ao que representa o Espírito Santo, que é o nosso paraclitos, o encorajador, o nosso ajudador. A palavra paraclio, quer dizer encorajar, exortar, mas encorajar, digamos assim, um ao lado do outro. Por exemplo, uma pessoa está com uma certa dificuldade e então estamos ao lado dessa pessoa com dificuldade a dizer, compreendemos, porque nós também temos dificuldades, nós também temos problemas, aflições, por exemplo, problemas de saúde, ou seja o que for, também nós temos certas dificuldades e por isso estamos a encorajar, estamos a exortar, estamos a consolar, a instruir, a ajudar, tal como o Espírito Santo é um encorajador que vem ao nosso lado, que corre conosco, que corre junto a nós, que vem para dentro de nós, ou conosco, se ainda não temos o Espírito dentro de nós, se ainda não fomos batizados, mas se fomos batizados para dentro do corpo de Cristo e recebemos o Espírito Santo de acordo com a promessa, então vemos que Ele é o nosso encorajador, vem ao nosso lado, corre conosco, corre junto conosco. E é o que nós devemos ser um para com os outros. Por isso, esta é uma atitude de um pai, uma ação de um pai para os filhos, um pai que é encorajador, quando os filhos, por exemplo, estão em certos desportos, quando os filhos estão a fazer um certo trabalho de casa, seja o que for, os pais estão ao lado a ajudar, a encorajar, a exortar. E depois a outra segunda palavra aqui é consolamos. Consolamos vem do grego paramutiomai, que quer dizer falar para incentivar. Quer dizer, estamos a falar para vos dar uns incentivos, uma energia adicional, para vos dar uma força adicional. Ao mesmo tempo, é para acalmar. É para vos acalmar. Por isso, é falar para acalmar. Falar para dizer, tenham calma, está bom, não te preocupes, continua a andar, e assim continua a andar para a frente. Isto é o consolamento que está a falar aqui, que é encorajador, que é para acalmar e para incentivar as pessoas a continuar a andar para a frente. Por isso diz assim, vos exortamos e vos consolamos. E em terceiro lugar diz, e admoestamos. Admoestamos, isto é um ato de implorar, suplicar, rogar, testemunha. Como uma testemunha, rogar como uma testemunha. Implorar, suplicar, rogar. Por isso, como pais, as três ações são andando ao lado um do outro, estamos a encorajar, estamos a consolar e a acalmar, e estamos a rogar como uma testemunha. Vejam aqui a atitude de um pai. Para mim é uma escritura muito linda, um versículo muito lindo, a atitude de um pai, e que é a atitude do pai, do nosso pai no céu, que tem para nós. Mas é a atitude que nós, como pais, temos para com os nossos filhos. Quando os exortamos, os consolamos, os admoestamos, então vemos os frutos de eles que responderem a isto. Então vejam, na terceira epístola de João, capítulo 1, sim, só há um capítulo nessa terceira epístola de João, versículo 4, diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Queridos irmãos, esta escritura é linda. Porque para mim, como um pai, eu posso sinceramente dizer, não tenho maior alegria para ver quando os meus filhos andam na verdade. E por isso, vemos aqui uma atitude do ministro. Deve ser uma de desejar que vós, como nossos irmãos, espiritualmente, como se fossem meus filhos na crença, de vos ver a andar na verdade. Para não serem enganados, não serem desviados, mas mantendo-se firmes na verdade. Que grande alegria é para nós, como ministros na Igreja, a ver a vós a manterem-se fiéis à verdade. Continuando então, no versículo 12, como estávamos a ler, exortamos, consolamos e demonstramos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Que vos chama para o seu reino e glória. Para o seu reino, está aqui, vem do grego eis, E-I-S, eis, is, que é para dentro do seu reino. Isto é, somos transformados do reino de Satanás, do reino deste mundo de Satanás, para dentro do governo de Deus. Sim, não estamos ainda em corpo, no reinado de Deus, mas estamos debaixo das leis do governo de Deus, da autoridade de Deus. Com licença. Somos transformados do reino de Satanás para dentro do governo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas. Isto é, do império de Satanás. Nos libertou deste império das trevas que estamos, que vivemos neste mundo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para dentro do reino. Isto é, debaixo do governo, da autoridade, do reino de Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Vejamos então, volta, onde estávamos a ler. Diz assim, que vos chama, no versículo 12, 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Reino e glória. A glória da família de Deus. Perdão. Ele nos transportou para o reino de Deus e para a glória de Deus. Está claro, ainda não estamos nessa glória. Ele nos chama para entrarmos nesse reino, no futuro. Para dentro desse reino, para sermos parte desse reino, para sermos parte da família de Deus. Está claro, hoje em dia, temos que viver dentro desse reino, porque nos tirou das trevas do reino de Satanás para a luz do reino de Jesus Cristo. Mas nos chamou e só vamos entrar nesse reino no futuro, quando formos ressuscitados. Vejamos aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Jesus Cristo nos chamou para termos a glória que Jesus Cristo tem, que é a glória da família de Deus. Mas só vamos receber essa glória depois de termos sofrido por um pouco tempo, por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas Ele nos chamou à sua eterna glória depois de termos sofrido. Queridos irmãos, fomos chamados para a glória. Mas a única maneira de termos glória, a glória de Deus, é de virmos a ser como Cristo. E por isso temos que sofrer como Cristo sofreu. Por um pouco. Precisamos estar sujeitos a aflições nesta vida. Vejam, primeiro, livro de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Fomos chamados para sofrer, porque através desse sofrimento vamos receber mais tarde glória. Sofrer por um pouco, mas vamos receber glória. Vejam no mesmo livro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, como leem na doutrina de Cristo, em Mateus, diz assim: quando batem numa cara, dá-lhes a outra cara. E não, isto é, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados. Queridos irmãos, fomos chamados para sofrer. Há sofrimento, queridos irmãos. Muitos de vós estão a sofrer com saúde, com problemas, com grandes aflições. Queridos irmãos, não estejam desencorajados. Simplesmente porque estão a sofrer, não é questão de sair da igreja. Sim. Se saírem da igreja, talvez alguns dos vossos sofrimentos parem. Porque então Satanás não vai pôr essas pressões e dificuldades em vós. Temos que sofrer por Cristo para podermos receber a glória dele. Continuando então, queridos irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: que vos chama para o seu reino e glória. Mas antes de recebermos essa glória, como vimos, vamos ter que sofrer. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Queridos irmãos, quando um ministro lê a palavra de Deus, não se pode dizer que é a opinião desse ministro. Porque está aqui Paulo a dizer: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. Isto é, não recebeste a palavra de Deus que eu vos dei como se fosse a minha opinião. Porque não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus, a qual esta palavra de Deus está operando eficazmente em vós, os que acreditam. A palavra de Deus produz frutos, queridos irmãos. Está a dizer assim: operando eficazmente em vós. A palavra de Deus produz frutos. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia, temos que produzir frutos. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, capítulo 11. Isaías 55, capítulo 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu, naquilo para que a designei. A palavra de Deus, quando saiu da boca de Deus, da boca de Cristo, que é o porta-voz, que é o Verbo, através de nós, através da Bíblia, ou através de nós como ministros, não voltará a Deus vazia. Porque vai fazer a palavra de Deus o que Deus quer que ela, essa palavra, faça. Pela razão que designou para fazer. A palavra de Deus na nossa mente produz vários frutos. Conselhos, encorajamento, restauração, avisos, dá-nos uma recompensação, dá-nos um, digamos assim, uma alimentação espiritual. A palavra de Deus nos julga, nos enriquece, nos protege, nos liberta, nos faz sábios, nos dá alegria. Sim, podem procurar salmos e outras escrituras a provar cada um destes verbos que eu disse que a palavra de Deus faz. Por exemplo, avisar, recompensar, alimentar, julgar, enriquecer, proteger. Há escrituras que dão exemplos de como a palavra de Deus faz estas obras. E por isso, talvez, seja um bom estudo para vós procurarem que coisas, que ações a palavra de Deus faz na nossa mente. Que frutos é que produz de encorajamento, de restauração, de recompensação, de enriquecimento, de libertação, de nos fazer sábios, de fazer alegria. Mas os frutos da palavra de Deus não são divisão, não são dizer mal de pessoas. Esses não são os frutos. Os frutos da palavra de Deus são de proteção, de união, de encorajamento, de alimentação, de alegria, de nos fazer sábios. Vejam também aqui em Salmos 19. Salmos capítulo 19, dar um exemplo do que eu estou a referir aqui quando digo procurem na Bíblia para exemplos, ou por exemplo nos Salmos, para exemplos dos frutos que a palavra de Deus nos são. Estamos a ler aqui, vamos ler no Salmos capítulo 19, 1-9. Versículo 7 a 9. Salmos 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, que é as instruções do Senhor, que é a palavra dele para nós. A lei que é amor, diz assim, é perfeita. Restaura a alma. Está aqui. O que é que faz? É um restaurador. O testemunho do Senhor é fiel. É fidelidade. E dá sabedoria aos simples. Que é que nos dá? Faz-nos sábios. Faz-nos sábios. Os preceitos do Senhor são retos. São justos. São justiça. Nos julgam com justiça, com retidão, e alegram o coração, nos dão alegria. O mandamento do Senhor é puro, é pureza. Uma coisa pura, uma coisa limpa, uma coisa com boa intenção. Não é dizer mal, não é divisão, não é palavras a dizer mal disto e mal aquílicos. E diz assim, o mandamento do Senhor é puro. É o fruto do mandamento do Senhor, o fruto da palavra de Deus. E ilumina os olhos. Isto é, dá alegria, dá contentamento, dá esta iluminação nos olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. vemos aqui alguns frutos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando sai de Deus e volta, não voltará vazia. Voltará e fará o que foi a intenção de Deus para fazer. Continuem aqui, se faz favor. Então, no versículo 15, estamos a ler no versículo 13, diz assim: ora, outra razão ainda temos para vós, sem semente, dar graças a Deus, que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que queremos, trabalha eficientemente. 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores. Imitam outras pessoas. Quem? Das igrejas de Deus, que existem na Judeia. E hoje em dia estão a imitar a igreja de Deus, que existe, por exemplo, aqui na América, ou que existe em Portugal, ou que existe no Brasil. Estão a imitar aqueles irmãos que estão a observar e a ser um exemplo. Imitadores de Cristo. Porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Porque vocês estão a sofrer como eles sofreram, talvez de outras maneiras, mas estamos a sofrer. E por isso imitamos. Versículo 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Não agradam a Deus. Porquê? Porque eles mataram o Senhor Jesus e os profetas. E o que quer dizer mataram Jesus? Mataram o corpo, o físico corpo de Jesus. Hoje em dia, as pessoas tentam matar, destruir, parar a obra da Igreja de Deus, que é a obra de pregar o Evangelho do Reino de Deus, tentam impedir, parar, como? Causando divisão, causando dores, causando tristeza. Assim, da mesma maneira, estão, digamos assim, a tentar criar dores no corpo espiritual de Cristo. Quando as pessoas criam dores no corpo espiritual de Cristo, criam aflições, criam divisão, é como estar a cortar um braço, é estar a cortar um... É uma aflição, é uma dor no corpo, é como se estivessem a matar o Senhor Jesus Cristo e os profetas. E também nos perseguiram. E quando fazem isso, quando fazem essas divisões e essas aflições ao corpo espiritual de Cristo, não agradam a Deus. É o que a Bíblia diz. Porque, ao fim de contas, nós, como a Igreja, somos a Igreja de Deus, mas, ao fim de contas, somos o corpo de Cristo. Sim, somos chamados a Igreja de Deus porque é tudo posto no nome de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Perdão. João 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E Deus guarda-nos hoje em dia. guarda-nos no nome de Deus Pai. Por isso diz, no teu nome. Qual é o teu nome? É Deus. Por isso somos guardados como a congregação de Deus, no nome de Deus. Continuando então a ler no versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar... Sim, estavam a perseguir, a matar e dar aflições para fazerem o quê? Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar, isto é, de pregar o evangelho do reino de Deus ao mundo, aos gentios, para que estes sejam salvos. Se não criam, os judeus não criam que eles pregassem a boa nova do reino de Deus aos gentios. Pois, como lemos em Atos 10, Pedro foi ensinado, digamos assim, para mandar o evangelho aos gentios. Vejam primeiro, outro também aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não é só os judeus, é toda a humanidade, todo o mundo. E vejam 2 Pedro 3, versículo 9. 2 Pedro 3, versículo 9. Não retardam o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos, todo mundo, cheguem ao arrependimento. Como é que podem chegar ao arrependimento se não ouvirem a verdade de Deus ser pregada? Sim, como se podem arrepender se não tiverem conhecimento da verdade de Deus? Por isso, as pessoas têm que ser chamadas, a mente tem que estar aberta para conhecer a verdade, para poderem ser escolhidos. O mundo todo precisa de receber isso. Hoje em dia é só muito pouco e temos que fazer uma grande obra. Olhem para trás, para a história. Podem ver civilizações inteiras que nunca entenderam a verdade de Deus. Por exemplo, a Babilônia. Sim, o tempo da Babilônia. Essa civilização inteira não tiveram conhecimento de Cristo e do plano de Deus e do reino de Deus. A Grécia, os romanos, os persos da Pérsia, os assírios, os egitos da antiguidade. E de hoje em dia a maioria dos egitos aí não sabem o reino de Deus. A maioria dos africanos, a maioria dos chineses. Séculos de pessoas que morreram e nunca ouviram a verdade. E mesmo hoje em dia, muitos que julgam, que compreendem, que entendem a cristianidade, não sabem, na verdade, o que é o reino de Deus. Sim, não sabem a verdade do reino de Deus. Sim, sabem uma falsidade, mas não sabem a verdade do reino de Deus. Crianças. A maioria das crianças que morreram, pequeninas, nunca tiveram uma única oportunidade de salvação. Meus queridos irmãos, nós sabemos, através do Evangelho, através dos significados do dia, do plano de salvação que nos é descrito através dos dias santos de Deus, sabemos que todos terão uma oportunidade que nunca tiveram. Não é que vão ter uma segunda oportunidade, não é uma segunda oportunidade, vão ter a primeira oportunidade, nunca tiveram uma oportunidade, porque nunca tiveram o conhecimento da verdade de Deus. quando Deus determinar que há altura de serem chamados, então serão chamados. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Como lemos no versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos. E, queridos irmãos, quando pessoas estão a impedir-nos, estão a fazer qualquer obra de Deus, seja impedida a continuar a trabalhar porque estão a fazer divisão na igreja ou estão a fazer coisas, não são bons frutos. Queridos irmãos, não são bons frutos. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios e ao mundo, isto é, de nos impedirem de pregarmos o evangelho do reino de Deus, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Versículo 17. Ora nós, irmãos, orfanados, queridos irmãos, nós somos como orfanados. Sim, porque não estamos juntos, estamos separados, sim, estamos em distâncias um dos outros, grandes distâncias, por breve tempo da vossa presença. Não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Queridos irmãos, nós temos muitas dificuldades hoje em dia. O meu desejo é que pudesse-vos visitar mais frequentemente. Mas simplesmente temos várias barreiras que nos impedem de fazer isso mais frequentemente. É como se fôssemos órfãos, órfãos. Mas, queridos irmãos, no coração, nas nossas orações, estamos convosco. E espero que as vossas orações estejam comigo também, para podermos fazer a obra de Deus. Porque, ao fim de contas, é Satanás que tenta parar a obra de Deus para que não façamos a obra de Deus. Queridos irmãos, compreendem que há uma guerra espiritual que nem conseguimos entender? Compreendem que há uma guerra espiritual à nossa volta que nós nem vemos? Vejam comigo, se faz favor, aqui em Daniel, capítulo 10, o décimo capítulo de Daniel. Décimo capítulo de Daniel, Daniel 10, versículo 13. Vemos aqui, provavelmente, Gabriel, o arcanjo, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Resistiu, provavelmente, a Gabriel por 21 dias. O próprio Gabriel, o arcanjo, com muita força, com muito poder, com muita autoridade, foi resistido por um demónio poderoso. Perdão. O príncipe do reino da Pérsia, um demónio poderoso, resistiu Gabriel por 3 semanas. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu então obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Queridos irmãos, está aqui um exemplo de que existem batalhas espirituais no mundo espiritual que nós não temos nenhum conhecimento. Estão a acontecer à nossa volta hoje em dia que nós nem sabemos. Guerras espirituais. Mas sentimos os efeitos dessas batalhas. Vejam os problemas, por exemplo, hoje em dia no mundo. Revoluções, por exemplo, vemos estas revoluções que estão a desenvolver-se na Tunísia, no Iémen, no Egito, no mundo árabe. Coisas repentinamente. Queridos irmãos, estamos a ver coisas a desenvolver-se, talvez para o desenvolvimento do rei do Sul, no tempo da Era do Fim. Queridos irmãos, estamos a ver batalhas aqui, coisas enormes a desenvolver-se que muitos de nós não entendemos completamente. Mas vemos os efeitos dessas batalhas em ações humanas. Continuando aqui com Paulo, vamos ver Paulo em Romanos capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Muitas ocasiões Paulo quis visitar os romanos, mas não teve possibilidades, talvez por problemas físicos, talvez por problemas de saúde, talvez porque seja quais forem tenham sido os problemas ou dificuldades, não conseguiu. Foi impedido. Vemos que Satanás tenta impedir a obra de Deus. Vejam, por exemplo, em cerca de 68 ou 69 da era corrente, houve um grande milagre. A igreja de Jerusalém foi instruída a fugir de Jerusalém. Houve uma visão e fugiram para a área de Pela. Depois, a cidade foi cercada pelas tropas romanas e Tito destruiu Jerusalém na era, cerca do ano 70 da era corrente. Queridos irmãos, o que aconteceu à igreja de Jerusalém nesse período é figurativo do que acontecerá à igreja de Deus à era do fim. Sim, eles foram protegidos, a igreja de Deus também será protegida, mas lembre-se que há uma guerra espirituais, porque Satanás quer destruir a igreja de Deus. Mas haverá uma proteção para a igreja de Deus. Deus promete que quando a tribulação vier, uma parte da igreja de Deus será protegida. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Está aqui Jesus Cristo dizer-nos que temos que vigiar e orar para que possamos escapar a grande tribulação, estas grandes coisas que vêm a acontecer. Porquê que nos diz isso? É porque nem todos escaparão. Sim, alguns escaparão e alguns não escaparão. Alguns cristãos na Igreja de Deus vão escapar e alguns cristãos na Igreja de Deus não vão escapar. Vejam comigo, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, da minha fidelidade e através de sofrimentos, através de dificuldades, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isto é, a grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, te guardarei dessa tribulação. Porque essa tribulação vai experimentar os que habitam sobre a terra. Mas assim, porque me guardaste a palavra da perseverança. Sim, porque quando perseveriste, quando tiveste sofrimentos, mantiveste leal e fiel e continuaste a pregar, a fazer a obra da pregação, da proclamação do Reino de Deus, embora tivesse dificuldades, continuaste leal a fazer, a suportar a obra, a suportar a obra durante as dificuldades. Então vais ser protegido, porque foste fiel à palavra da minha perseverança. Seja que for, a palavra da minha perseverança é. A palavra da perseverança é que temos que perseverar a fazer o que somos chamados a fazer, a orar, a vigiar, para que sejamos contados entre aqueles que vão ser protegidos, porque temos que fazer essa obra. Sim, somos fracos, não temos muita força, não temos grande saúde, não temos grandes energias, mas temos que continuar a fazer a obra, mesmo com dificuldades. E por isso, esses são guardados, aqui no versículo 10. Por isso, uns certos membros da Igreja de Deus vão ser guardados. Mas vejam aqui, no versículo 16 e 18, onde há outros membros da Igreja de Deus que não vão ser guardados. Porquê? Não vão ser protegidos. Porquê? Versículo 16. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Fazem coisas que faz com que as pessoas se sintem doentes, se sintem como se queiram vomitar, que Deus próprio vai desejar de vomitar da boca. Porque o que estão a fazer é uma coisa que não cai bem. Não cai bem no estômago. É uma coisa, parecem palavras bonitas, mas quando as comemos, não caem bem no estômago. E quando não cai bem no estômago, é como se para a digestão, e então diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, ou sou, por exemplo, sou muito justo, estou a fazer estas coisas muito bem, ou coisa seja o que for. Não preciso de coisa alguma. Sem saber que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres. Isto é Deus a dar um conselho, a dizer: eu estou-te a avisar, estou-te a recomendar, estou-te a dizer para ires. Aonde? Para comprares o quê? Ouro refinado pelo fogo. Isto é, estou-te a recomendar a ires para a grande tribulação, para te enriqueceres, para teres vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque não estás a ver o que estás a fazer. Não estás a ver, não entendes o mal que estás a fazer. Julgas que estás a fazer muito bem, mas não vejo o mal, não vejo o que estás a fazer. E por isso te recomendo a ires pela grande tribulação. Por isso certos irmãos vão ser protegidos na grande tribulação e certos irmãos não vão ser protegidos. Cuidado, queridos irmãos. Cuidado, porque o que precisamos estar a fazer é não estar a dizer mal do nome de Deus e da doutrina de Deus. Como é que podemos dizer mal do nome de Deus e da doutrina de Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Está aqui um exemplo muito importante de como as pessoas podem dizer mal do nome de Deus e da doutrina de Deus. Vejam aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, o vosso patrão. Aqueles homens é que estão debaixo, sujeitos. Sim, porque todos nós, sim, só devemos estar sujeitos a Deus, está claro. Mas onde estejamos a trabalhar, onde estejamos a fazer uma obra, estamos a trabalhar como uma equipe e por isso temos que estar sujeitos uns aos outros. E por isso considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, isto é, o próprio patrão vosso, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemiados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Por isso mesmo que te penses ou que te aches que estejas a ser maltratado, continua com respeito, continua a fazer a obra de Deus com respeito. Não causes divisão. Porque, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina... Qual doutrina que está a falar aqui? Está a falar doutrina de sujeitar à autoridade, sujeitar ao patrão, ser a respeitar mesmo que seja um patrão fiel, respeitar, mesmo que ele te esteja a tratar mal, trata bem ele, continua a respeitar o teu patrão. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento segundo a piedade, a fidelidade, fidelidade como Deus é fiel. Essa pessoa é enfatuada, nada entende, não compreende, não vê. Por isso é que disse no Apocalipse, que diz que vocês têm que ir pela grande tribulação para verem, para entenderem, para verem o que não estão a ver. Mas têm mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Queridos irmãos, aqueles que estão a impedir a obra de Deus estão a fazer como se fosse a obra de Satanás. Como diz aqui no versículo 18. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. É Satanás que nos impede. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Qual é a nossa alegria? Nossa alegria como cristãos não é a alegria de que vós, irmãos, se mantenham fiéis na verdade, como li há pouco, nós pais, maior alegria de pais é de ver os filhos na verdade. Como ministros, não é a nossa alegria de ver vós na verdade? Nossa coroa, que exaltamos na presença do nosso Senhor, na sua vinda. Sim, vamos receber a coroa à vinda de Cristo, não é hoje. Mas a nossa alegria é que vós estão a manter-se leais. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. No próximo estudo bíblico, queridos irmãos, então, vamos continuar com o capítulo 3. Muito obrigado e bom dia e até a próxima aqui, Jorge Campos.